E, senhor deputado, vamos ser muito claros. Nos termos constitucionais, a Assembleia da República é soberana para aprovar ou não aprovar a proposta de lei que o Governo tem o exclusivo de iniciativa de apresentar à Assembleia da República para o orçamento. O senhor Presidente da República tem toda a competência e legitimidade para, avaliando o quadro político, tomar as decisões que entenda tomar sobre a dissolução ou não dissolução da Assembleia da República. Mas o Governo também tem o dever de interpretar qual é o seu dever perante o nosso país e perante os portugueses. E sobre isso eu não tenho a menor das dúvidas. O dever do Governo, o meu dever, não é virar as costas no momento de dificuldade, é enfrentar as dificuldades e, por isso, eu não me demito.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Este é, de facto, um dos momentos altos da discussão parlamentar. É o momento em que o Orçamento de Estado, como instrumento financeiro, coloca a cada um dos deputados a escolha de saber que caminho quer para as políticas públicas e, sobretudo, que visão estratégica tem para o país. E da bancada do Partido Socialista não nos equivocamos. E, Sr. Deputado Rui Rio, não fazemos um dia um discurso a favor da valorização dos salários e no outro dia somos contra o aumento do salário mínimo. Não, Srs. Deputados. Nesta bancada somos sempre a favor da valorização dos salários e da valorização do salário mínimo. Senhoras e senhores deputados, chegados à apresentação do 7º Orçamento, liderado por Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, é tempo de recordar o caminho que os portugueses pediram em 2015, reforçaram em 2019 e que faz hoje 2 anos que esse Governo tomou posse. Pediram que pudéssemos devolver uma coisa muito simples que os senhores retiraram aos portugueses: dignidade e respeito. E dignidade e respeito dá-se na devolução de rendimentos, seja nas pensões ou nos salários, dá-se nos direitos, dá-se no emprego, dá-se na criação de riqueza, dá-se na valorização dos serviços públicos e na resposta que os serviços públicos têm que dar aos cidadãos todos os dias. Esse caminho foi feito à esquerda e esse caminho teve e tem resultados. Tem resultados de crescimento económico, tem resultados de criação de emprego, tem resultados de maior proteção social, tem resultados de um reforço do Estado Social, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja na Proteção Social, seja na Escola Pública. E é por isso, senhoras e senhores deputados, que chegados aqui, os portugueses não compreendem que este caminho não possa continuar a ser feito à esquerda, porque é convicção desta bancada que há muito caminho para fazer em nome de Portugal e em nome dos portugueses. O orçamento que hoje aqui se apresenta é, como os outros 6 orçamentos, fruto de uma proposta do Governo que inclui já propostas do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, do PEV, do PAN, das senhoras deputadas não inscritas. E é por isso, tem, senhor deputado, porque quando os senhores deputados pedem o reforço do Serviço Nacional de Saúde, são mais 700 milhões neste Orçamento de Estado. E quando os senhores pedem mais investimento na saúde, são mais cerca de 4 mil profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. E ao contrário daqueles que durante a pandemia vaticinaram o colapso do Serviço Nacional de Saúde, foi o investimento nesse orçamento, no orçamento para 2021, que permitiu a resposta do Serviço Nacional de Saúde. Quando as vozes agoirentas neste Parlamento diziam que Portugal não ia conseguir ter sucesso na vacinação. Temos hoje 88% da população vacinada e isso deve-se ao esforço do Serviço Nacional de Saúde e ao investimento que se fez no Serviço Nacional de Saúde. E tem medidas à esquerda? Tem, sim, senhores deputados. Porque quando, confrontados com uma pandemia que ninguém imaginava, a prioridade foi responder com urgência a que ninguém ficasse aos seus rendimentos, foi o layoff a 100%, que garantiu que os trabalhadores, 3 milhões de trabalhadores, não perdessem o seu rendimento. E quando foi preciso responder aos desempregados, foi a esquerda parlamentar e, sobretudo, foi o PS e o PCP, o ano passado, com o orçamento, que aumentaram o subsídio de desemprego e o subsídio social de desemprego. Ora, senhoras e senhores deputados, não se espera que este orçamento seja diferente. Não me parece que o Sr. Primeiro-Ministro tenha mudado. Parece-me que é o mesmo António Costa de 2015. E por isso mesmo, não me parece que a bancada do Partido Socialista tenha mudado. E a visão que tivemos sempre para o país foi investir nos rendimentos das pessoas, nos salários, nas pensões. Foi investir, foi aumentar a melhoria da qualidade de vida, da qualidade dos serviços públicos. Mas há neste orçamento uma matéria que é cara a esta bancada, mas que é muito cara aos portugueses. É o combate à pobreza infantil. São hoje milhares de crianças que estão na pobreza ou na extrema pobreza. E por isso a resposta que este orçamento dá não merece um voto contra. E, senhoras e senhores deputados, nós estamos no início deste debate. Deixemos-nos da discussão nos órgãos de comunicação social e tenhamos a discussão que este orçamento precisa aqui nesta casa, sim, senhor deputado, para melhorar e assim haja vontade política. E o apelo que aqui faço é para que as bancadas à esquerda, que permitiram um caminho de crescimento, de desenvolvimento do país e de devolução de dignidade e rendimentos aos portugueses, que possamos continuar este trabalho na especialidade, porque lá fora os portugueses exigem isso de todos nós. Não querem uma instabilidade política, querem prosseguir o caminho e, sobretudo, querem aproveitar o momento da recuperação económica que se impõe a alguém que é responsável. É para isso que este orçamento serve, para relançar o país, é para isso que contamos com o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Beneficio-me do facto de não me ter posto nenhuma pergunta para simplesmente agradecer o suporte da bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à ação do Governo, incansável desde 2016. E para dizer que encontrará da parte do Governo a mesma correspondência na caminhada e na rota que traçámos em 2016. Continuar a desenvolver o país, não recorrendo à austeridade e dar sempre um passo, sempre firme, nunca maior que a perna, para que o caminho seja sempre à frente, nunca tenhamos de voltar atrás. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. A palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro. Quando em 2015 assinámos um acordo de legislatura, tínhamos um ponto de partida claro. Virar a página da estratégia de empobrecimento seguida por PSD e CDS. Esse caminho foi sendo feito, sobretudo no plano de reversão dos cortes dos rendimentos de trabalho, e nós estamos orgulhosos dele. Mas não ficou completo. Há uma razão para que, apesar do caminho feito, os salários continuem estagnados, ou mesmo mais baixos para quem agora inicia a sua vida profissional e para que tantos pensionistas com longas carreiras mantenham pensões baixas, para que a perda de poder de compra se continue a acentuar. Essa é ainda herança direta da Troika, as regras da legislação laboral. Despedimentos baratos, horas extra a preço de saldo, dias de férias e de descanso transformados em dias de trabalho não pago, cortes sem fundamento no cálculo das pensões. Foram as regras da Troika para a desvalorização interna, ou seja, para a redução estrutural dos rendimentos do trabalho e que permanecem. Em 2019, o Bloco propôs ao PS um acordo de legislatura para reverter estas regras e continuar o caminho de recuperação do país que iniciámos em 2015. O PS recusou. Lamentámos essa decisão sem nunca deixar de trabalhar para os entendimentos possíveis. Mas chegados ao Orçamento do Estado, o Governo decidiu substituir a negociação pelo ultimato. Não nos enganemos. O Governo sabe bem que é minoritário e que está obrigado a negociar. A sua crescente intransigência nas negociações orçamentais tem apenas um objetivo: proteger as regras da Troika que ainda permanecem e que condenam o nosso país a baixos salários e baixas pensões. A direita pôs as regras na lei. O PS quer torná-las facto consumado e consolidá-las definitivamente. Para isso, teria de forçar a esquerda a abandonar o seu programa e o seu mandato. E é mesmo isso que tenta fazer através da chantagem da crise política. Senhor Primeiro-Ministro, nenhuma medida de combate à precariedade será eficaz se não for acompanhada pela alteração das estruturas das leis do trabalho. E, portanto, não vale agitar 500 boas intenções futuras. Sábio, como eu sei, não se reconstituirão salários, carreiras ou direitos enquanto despedir for fácil e barato, enquanto compensar às empresas pagarem horas extraordinárias o trabalho que deveria ser outro trabalhador a fazer, enquanto a contratação coletiva continuar fragilizada. Se o Partido Socialista sempre foi contra o corte das compensações por despedimento para 12 dias por ano de trabalho, uma medida da direita que foi além do memorando da Troika, porque é que não aceita agora reverter esse corte? Senhor Primeiro-Ministro, porque é que recusa repor o pagamento justo das horas extra? O Governo insiste em manter o corte remuneratório nas primeiras 120 horas extraordinárias trabalhadas, sendo que nas grandes empresas só são permitidas 150 horas ao ano. Não vale a pena chamar aproximação à recusa. Estamos a falar de mais do que de percepções públicas. Estamos a tratar de devolver direitos que contam na vida das pessoas. Porque recusa o Governo eliminar o corte cego do fator de sustentabilidade, que aliás já só atinge uma minoria de pensionistas. Diz-nos que é insustentável, mas não é isso que dizem os números. O universo de pessoas que se reformaram antecipadamente sobre as regras da Troika, entretanto revogadas, não vai além das 62 mil. Quanto aos novos reformados, é o próprio Governo que reconhece que no ano passado apenas 1 em cada 10 foi atingido pelo corte do fator de sustentabilidade. Então porquê é que não podemos acabar com este corte? Cito-lhe o ex-ministro Vieira da Silva, que iniciou a eliminação progressiva do corte do fator de sustentabilidade. Afirmava Vieira da Silva em março de 2019. Não fará nenhum sentido aplicar o fator de sustentabilidade a uma idade de reforma que resulta desse fator. Isso seria uma inaceitável dupla penalização. A idade atual da reforma já ela própria incorpora as consequências do fator de sustentabilidade. Fim de citação. O Governo parece ter esquecido o trabalho que fizemos, mas nós lembramos e também não esquecemos o nosso compromisso com quem tem uma vida de trabalho. Senhor Primeiro-Ministro, os salários e as pensões cada vez mais curtos. E é assim que o desespero alastra. E este, sim, é o maior perigo que enfrentamos. E o maior problema deste orçamento é que nada faz para travar este desalento. As tímidas medidas sobre rendimentos, fiscais, sociais, anémicos, aumentos da função pública, são incapazes de travar o poder de compra de quem vive do seu trabalho. O que foi anunciado como resposta à crise dos combustíveis, é o exemplo acabado de complicar para não resolver. Mesmo um cidadão que consiga há